recobre as esperanças. Os dias em que vivemos têm inspirado muita desesperança no coração das pessoas. Portanto, hoje eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 27, e nós vamos ler até o verso 20. Atos 27, de 1 a 20. E o tema para o qual eu chamo sua atenção é este: recobre as esperanças. Nós estamos fazendo 3 recortes na vida de Paulo. Nós fizemos um antes de eu sair de férias, lá em Atos 23, versículo 11, e falamos sobre fontes de encorajamento. Hoje pela manhã e à noite, o recorte está aqui em Atos capítulo 27. Pela manhã nós vamos ver até o verso 20, e à noite do 21 ao final do capítulo. E no meu próximo encontro com vocês, quando eu voltar das conferências em Manaus, a gente vai ver o último recorte, que está em Atos 28. Recobre as esperanças, Atos 27, de 1 a 20, diz assim: quando chegou a hora, zarpamos para a Itália. Lucas está narrando, e ele narra na primeira pessoa do plural: nós. Quando chegou a hora, nós zarpamos para a Itália. Paulo e muitos outros prisioneiros foram colocados sob a guarda de um oficial romano chamado Júlio. Vocês vão ver o quanto Júlio é teimoso. Tá? Esse Júlio, eu acho que o problema é o nome da pessoa. Chamado Júlio, capitão do regimento imperial. Aristarco, um macedônio de Tessalônica, nos acompanhou. Partimos num navio que tinha vindo do porto de Adramítio, no litoral noroeste da província da Ásia. Estavam previstas diversas paradas em portos ao longo da costa. No dia seguinte, quando ancoramos em Sidom, Júlio demonstrou bondade a Paulo, permitindo-lhe que desembarcasse para visitar amigos e receber ajuda material deles. Quando partimos de lá, fomos costeando a ilha de Chipre devido aos ventos contrários que tornavam difícil manter o rumo. Prosseguindo por mar aberto, passamos pelo litoral da Cilícia e da Panfilha, chegando a Mirra, na província de Lícia. Ali o oficial no comando encontrou um navio egípcio de Alexandria, que estava de partida para a Itália e nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por vários dias e, depois de muita dificuldade, nos aproximamos de Cnido. Por causa dos ventos contrários, atravessamos para Creta, acompanhando o litoral menos exposto da ilha, de fronte ao Cabo de Salmona. Costeamos a ilha com grande esforço até que chegamos a bons portos, perto da cidade de Laseia. Havíamos perdido muito tempo. As condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros, o dito cujo Júlio, deu mais ouvidos ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno, a maioria da tripulação desejava ir a Fenice, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenice era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando um vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso, levantaram âncora e foram costeando Creta. Mas o tempo mudou de repente. E um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Como os marinheiros não conseguiam manobrar o navio para ficar de frente para o vento, desistiram e deixaram que fosse levado pela tempestade. Navegamos pelo lado menos exposto de uma pequena ilha chamada Cauda, onde, com muito custo, conseguimos içar para bordo o barco salva-vidas que viajava rebocado. Então os marinheiros amarraram cordas em volta do casco do navio para reforçá-lo. Temiam ser arrastados para os bancos de areia de Sirte, diante do litoral africano. Por isso baixaram a âncora flutuante para desacelerar o navio e deixaram que fosse levado pelo vento. No dia seguinte, como ventos com força de vendaval continuavam a castigar o navio, a tripulação começou a lançar a carga ao mar. No terceiro dia, removeram até mesmo parte do equipamento do navio e o jogaram fora. A tempestade terrível prosseguiu por muitos dias, escondendo o sol e as estrelas, até que perdemos todas as esperanças. A vida, gente, ela é uma jornada que parte, como diz John Bunyan no seu livro O Peregrino, uma jornada que parte da cidade da destruição, singra os mares revoltos, até chegar a Jerusalém Celestial. Esta é a vida. Desde a antiguidade, artistas, escritores, pintores, compositores têm estampado o viver na forma de uma peregrinação através das ondas do sofrimento. Ondas estas de sofrimento que são soberanamente dosadas pelo próprio Senhor Deus Todo-Poderoso. Para mim, uma das imagens mais lindas pintada pelos profetas está em Naum, no capítulo 1, versículos 3 e 4. E eu leio na Nova Almeida Atualizada, que diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. O Senhor é soberano sobre isso. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são a poeira dos seus pés. O Senhor repreende o mar e o mar seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. A vida, portanto, é esta jornada que singra mares do sofrimento que são dosados pelo próprio Deus. Nós estamos, sim, acostumados com esse tipo de linguagem. Até nas nossas conversações diárias, nós também usamos metáforas de navegação para descrever situações do cotidiano. Por exemplo, sobre dificuldades que nos acometem, uma das expressões que a gente usa, ironizando as dificuldades pelas quais estamos passando, qual é? O mar não está para peixe. Não é assim que dizemos? Outra coisa, quando a gente quer falar da morte de alguém em um tom não tão fúnebre, como é que nós dizemos? Fulano cruzou o Cabo da Boa Esperança. Não é assim? Essa linguagem, ela está na música, ela está no cinema. Um dos hinos mais belos e mais admirados pelos crentes usa uma metáfora extraída diretamente dos evangelhos, uma metáfora de navegação para comunicar a mensagem de fé e de esperança. Eu estou falando do hino de Mary Ann Baker, composto em 1874, cujo título é Sossegai, o 328 do cantor cristão. Nós gostamos dessa linguagem de mares, de jornadas pelos mares. Outra coisa, filmes. Filmes cujo enredo envolva viagens pelo mar, especialmente naufrágios. Esses filmes costumam ser recorde de bilheteria. Titanic, por exemplo, em 1997, rendeu uma bilheteria de 2,187 bilhões de dólares. Você tem noção? Foi o primeiro colocado durante anos, perdeu o seu posto para Avatar, ficou em segundo lugar nos recordes de bilheteria e perdeu o segundo lugar para Vingadores Ultimato, e hoje Titanic continua sendo o terceiro filme mais vendido da história. 2,187 bilhões de dólares. Você pega outro filme, O Náufrago, $500 million de dólares em bilheteria. A Viagem do Peregrino da Alvorada, $500 million de dólares. Mar em Fúria, 330 bilhões ou milhões de dólares. As Viagens de Gulliver, quase $300 milhões de dólares. Ou seja, nós gostamos de histórias que contam para nós sobre navegação. Por quê? Porque a vida para nós é esta jornada, que singra os mares. Mares, ora, que desfrutam de um céu ensolarado, ora, que experimentam terríveis tormentas. A Bíblia não fica atrás quando se trata dessas imagens. Na Bíblia nós encontramos belas passagens em mares revoltos que descrevem tanto aventuras de fé como de infelicidade, tanto de personagens que andaram com Deus, o apóstolo Paulo, como acabamos de ler, como de personagens que tentaram fugir de Deus, Jonas, o livro do profeta Jonas. Todos falam de viagens em alto mar. E nesses recortes que nós estamos fazendo da vida de Paulo, nós hoje chegamos em Atos capítulo 27. Parte do texto agora, o restante hoje à noite. E o meu objetivo é extrair desse texto algumas lições sobre como nós devemos navegar daqui para a vida eterna com fé. Como nós devemos navegar com esperança, com coragem, amando e fazendo diferença para a glória de Deus e o bem do próximo. Recobrando as nossas esperanças, mantendo as nossas esperanças em meio aos mares revoltos desta vida tempestuosa por causa do pecado. Porque eu não gostaria que, tanto eu como vocês, terminássemos nos vendo de novo e de novo como esses tripulantes do navio em que Paulo estava, e que diz aí no verso 20 que eles haviam perdido todas as esperanças por causa da tempestade. O céu não mostrava mais o sol, a noite não mostrava mais lua nem estrelas, era tudo escuridão e ondas assustadoras. E eles haviam todos perdido as esperanças. É plural. Eles haviam perdido todas as esperanças, todas as possibilidades de sonhar com algum tipo de solução. Eu não gostaria que vocês, minhas ovelhas, nem mesmo eu, minha família, nos víssemos desse jeito, no meio das tempestades que são inevitáveis. Esta semana, por duas vezes, eu precisei pegar Uber, e ouvindo os motoristas, é preocupante o estado mental das pessoas, o desespero, a desesperança das pessoas nos dias em que a gente está vivendo. O que a gente pode aprender com Paulo nesta passagem, neste recorte da vida dele? Quando a gente lê o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Paulo fazendo 3 viagens missionárias, capítulos 13 e 14, é a primeira, a segunda, capítulo 15 ao 18, e depois do 18 ao 20, a terceira viagem. No capítulo 21 de Atos, nós vemos Paulo de novo no navio, agora indo para Jerusalém. E aqui nós temos esse texto, o capítulo 27 a 28, quando Paulo está sendo narrado. Eu não sei se você prestou atenção nos detalhes que Lucas nos dá sobre essa viagem. Lucas escreveu tudo isso baseado em seus diários de bordo, riquíssimos em detalhe. Lucas era médico, minucioso, preciso. São impressionantes, não sei se você notou, esse capítulo 27 possui 44 versículos de pura emoção. Relatos que o próprio Lucas, autor do livro, anotou cuidadosamente no seu diário pessoal enquanto acompanhava Paulo em suas viagens e que depois utilizou dessas informações para compor esta que é sua segunda obra, ou a segunda parte de sua grande obra. A primeira é o Evangelho de Lucas e a segunda é o livro de Atos. São tantos pormenores na narrativa de Lucas que um médico do século XVIII, especialista em explorar os mares, Thomas Walker, ele disse o seguinte sobre este texto em Atos 27: não há nenhum relato tão detalhado do trabalho de um navio antigo em toda a literatura clássica. Preste bem atenção nisso. Não despreze sua Bíblia. Não há nenhum relato tão detalhado do trabalho de um navio antigo em toda a literatura clássica como o relato que encontramos em Atos 27. Impressionante, não é mesmo? Agora, por que tantos detalhes? Por que Lucas teria investido tanto espaço para descrever tão detalhadamente a história desta navegação e deste naufrágio? E depois nós vamos ver, na próxima ocasião, no outro domingo, Deus permitindo, quando eles saem desse navio que naufraga e eles chegam à ilha de Malta, há outro episódio belíssimo. Por que Lucas nos dá tantos detalhes? Por que ele escolhe esses recortes da vida de Paulo e nos apresenta eles com tantas minúcias? Tantas cores. Lucas poderia apenas ter nos dado um breve resumo do acontecimento. Afinal de contas, o objetivo era dizer que Paulo estava sendo levado para Roma para ser julgado em Roma injustamente. Então ele poderia ter dito algo do tipo: depois de muitas dificuldades, tendo o nosso navio afundado, finalmente chegamos a Roma. Ele poderia ter dito simplesmente assim. Ele teria cumprido o seu papel de nos informar sobre como Paulo teria aportado lá em Roma, capital do Império Romano. Mas não foi assim que ele o fez. Esse hábil historiador nos forneceu riquíssimos detalhes. Por quê, gente? Você não pode ler a Bíblia sem fazer perguntas. Por isso que a Bíblia é tão desinteressante para a maioria de vocês. Porque a gente lê a Bíblia sem ouvir a história de quem está contando. A gente lê a Bíblia sem se dar conta de que quando estamos lendo, nós estamos conversando com alguém. Alguém nos conta uma história. No caso aqui, Lucas, inspirado pelo próprio Espírito de Deus, nos conta essa história. E a pergunta que tem que estar lá no fundo da sua cabeça, enquanto você lê Atos, é: Lucas, para que tantas informações? Para que tantos detalhes? O que você quer dizer com isso? Parece mulher contando história e o marido fala: tá bom, fala logo. Já, não estou denigrindo as mulheres, por favor, mas elas são ricas em detalhes. E nós homens queremos que elas cheguem direto ao ponto. Quando na verdade, enquanto elas dão tantos detalhes, a pergunta teria que ser: por que tantos detalhes? O que ela quer dizer com isso? Essa tem que ser a pergunta. O que que esses detalhes contribuem para a causa do Evangelho? Gente, Lucas, ele viveu esse momento grandioso ao lado de Paulo. Como eu destaquei no início da leitura do texto bíblico, a narrativa está na primeira pessoa do plural. Zarpamos. Depois ele vai dizer ancoramos. Éramos um número X de pessoas. Ou seja, ele nos conta essa façanha, incluindo-se na história. Ele estava presente. Então, respondendo ao porquê de tantos detalhes, em primeiro lugar, a gente pode concluir que certamente tudo aquilo impressionou Lucas muito além da conta. Lucas era um médico muito estudioso, estudou nos grandes centros acadêmicos dos seus dias e muito provavelmente teria lido grandes histórias, como por exemplo Homero, Ilíada, Odisseia de Homero, grandes obras da literatura mundial, em que ele agora de repente se vê no meio de uma narrativa, no meio de um contexto que tinha a cara das grandes histórias que ele havia conhecido através de literatura. Então ele se impressiona com aquilo e resolve narrar tudo com vívidos detalhes. Bom escritor que era, ele sabia, Lucas sabia, que narrando a história desse jeito, isso tudo adicionaria drama, adicionaria suspense à narrativa de Atos. E que isso cativaria o coração dos seus leitores. Lucas está nos mostrando, gente, e aqui fica uma lição muito importante para nós, que tem como você fazer um trabalho bem feito e tem como você fazer um trabalho, o mesmo trabalho, com excelência. Lucas teria feito um trabalho bem feito se ele tivesse contado essa história sem muitos detalhes. Lucas teria comunicado a mensagem, mas seu trabalho não teria sido excelente. Então Deus, quando te chama para fazer o que você faz, seja uma diarista, seja um grande empresário, seja um vendedor, seja um médico, seja você quem você for na vocação que Deus te entregou, seja você no momento apenas um estudante, Deus te chamou para fazer com excelência. Deus quer que você conte a história do Evangelho e Deus quer que você viva o Evangelho de uma forma encantadora. Então, quando eu leio narrativas como essa, fica para mim essa grande lição. Por isso Lucas nos deu tantos detalhes. Ele está nos mostrando que tem um jeito de escrever e tem um jeito fascinante de escrever. Tem um jeito de você prestar um serviço e tem um jeito maravilhoso de você prestar um serviço. Tem um jeito de você pregar e tem um jeito maravilhoso de você pregar. É isso que Lucas está dizendo. Mas não é só isso. Há mais nesses detalhes. Há dois outros motivos ainda mais prováveis para tantos detalhes. Pelo menos dois outros. Primeiro, Lucas, quando ele pinta a história da forma que ele pinta, e você vai ler esse capítulo todo, e vai reler esse capítulo todo, e vai ler esse capítulo todo hoje à tarde, eu espero que você faça isso, e você vai fazer em algumas vezes a leitura em voz alta, vai ouvir o Cid Moreira narrando, porque você tem que ouvir essa história, e você tem que ver a grandiosidade dessa história, você tem que sentir isso. Por quê? Porque nesta história, Lucas está nos apresentando dois personagens. Um personagem coadjuvante e um personagem principal. Quem é o personagem coadjuvante dessa história? Quem é o segundo personagem dessa história? Quem é? Paulo. Paulo é o coadjuvante, ele é o segundo. Por quê? Porque o personagem principal dessa história, quem é? Deus. Deus é sempre o primeiro nas histórias bíblicas, ou em qualquer história, por assim dizer. Lucas, então, ele quer que a gente se encante com esses dois personagens da história. Lucas quer que a gente se encante com o coadjuvante Paulo, um líder corajoso, que você vai perceber, ele começa a história desta narrativa, Lucas, nos mostrando Paulo como um prisioneiro. Mas se você ler o capítulo e chegar ao final dele, você vai ver que Lucas nos mostra que Paulo se tornou o comandante desse navio. É impressionante, é de arrepiar. Se James Cameron, que foi o diretor de Titanic e depois de Avatar, se os diretores do cinema, em vez de produzirem filmes até bons, como a gente assiste, se dedicasse a produzir uma grande saga do apóstolo Paulo, usando apenas os capítulos 27 e 28 de Atos, nós teríamos grandiosas obras cinematográficas. Lucas quer que você enxergue isso. Paulo começa essa história preso, no meio de tantos outros presos. E o texto vai dizer aí, nos três primeiros versículos, que Paulo estava no meio de presos de outra categoria. Paulo estava preso. Mas ele termina, a história termina nos mostrando que quem de fato se tornou o comandante daquele navio na hora da tempestade não foi Júlio. Foi Paulo. Paulo, nós vamos ver, ele ouviu as histórias de Deus, Deus falou com ele, o anjo do Senhor aparece para Paulo. Paulo, desde o início, ele se envolve com todo mundo, ele e Lucas sabiam exatamente o número de tripulantes. Você vai ler o texto e você vai ver, eles têm o número exato. Qual é a importância de sabermos? Pensa, põe sua cabeça para funcionar. Sua cabeça não é só para você usar cabelo bonito, não. Põe sua cabeça para funcionar. Por que que Paulo e Lucas nos contariam aqui o número exato de tripulantes? Qual é a intenção? Porque eles queriam que nós enxergássemos o seguinte: Paulo tomou a rédea daquela situação. Paulo tomou a rédea, Paulo se envolveu com cada um deles. O Paulo que começa prisioneiro, termina comandante. E aqui você tira uma grande lição. Problemas, situações adversas, tem duas maneiras de você encará-las. Uma é reclamando, como um dos motoristas do Uber que eu peguei essa semana. Meu Deus, quase que eu falei, para, eu vou a pé. Outra maneira, em vez de se vitimizar, como Paulo poderia estar ali, Paulo e Lucas, imagina o diário de um Lucas vitimizado. O diário de um Lucas vitimizado diria mais ou menos assim: meu querido diário, acordei mais triste do que nunca. Como dilacera meu coração saber que Paulo, o grande homem de Deus, está injustamente preso. Como é triste saber que ele chegará em Roma e será julgado como um Zé Ninguém. Como é terrível saber que aqueles que Paulo mais ajudou agora abandonaram ele. E como é ruim, como pesa meu coração ver Paulo sofrendo porque ele pode ser condenado à morte. Quer dizer, você não encontra esse tipo de vitimização. O Facebook, o Instagram de Lucas não traz esse tipo de post. Porque Lucas entendeu que tem uma maneira melhor. Ele aprendeu isso com Paulo, uma maneira melhor de se encontrar as adversidades. Entender que cada uma delas vem dosada pelo próprio Deus sobre nossas vidas. Com o fim de, ao termos atravessado essa tempestade, tendo começado a tempestade como um preso qualquer, eu termino essa tempestade como o comandante de fato do navio. Ah, você tem que aprender com isso, porque o que tem de crente queixoso, que reclama de tudo, que briga com todo mundo, que se vitimiza, que se abate, que se entrega. Mas Paulo não. Começa como um prisioneiro, termina como um comandante. E Lucas nos dá todos esses detalhes, porque Lucas quer que a gente olhe para tudo isso e se encante com esse herói. O segundo personagem, Deus. Lucas quer que a gente veja esse relato, que a gente se encante com esse relato ao enxergar o personagem principal, Deus. Lucas quer que a gente veja como Deus cuida de guardar cada um deles, como Deus cuida de conduzi-los através das piores tempestades possíveis. Lucas quer que a gente veja Paulo como um náufrago salva-vidas, mas Lucas quer que a gente veja o Deus que encheu o coração de Paulo de esperança, e o Deus que serviu como rocha, Cristo é a rocha, e que Paulo então conseguiu se ancorar nesse Cristo, e enquanto o barco, o navio se agitava, a ponto de quase quebrar-se, ou de ser quebrado pelo vento, Paulo permaneceu firme. E nós vamos ver isso na narrativa. Porque o verso 20 termina dizendo, Lucas coloca, se inclui nessa narrativa, nós todos perdemos as esperanças. Nós, vírgula. Um deles não perdeu, e nós veremos a partir do verso 21. E quem não perdeu? Paulo. Lucas até perdeu junto com os demais, Paulo não. Porque Paulo manteve-se ancorado em Jesus Cristo. Portanto, meu povo, que fique claro uma coisa. Lucas não estava escrevendo uma ficção. O que nós temos em Atos 27 não é uma história inventada, não é uma alegoria. Não é algo que de fato aconteceu, mas que Lucas pintou com cores inventadas, para que a gente pudesse ler com algum encanto. Não, com efeito. Lucas estava se valendo desse impressionante, inesquecível evento, para demonstrar como um homem de fé e de coragem nas mãos de Deus pode fazer toda a diferença durante as tempestades da vida. Lucas quer que a gente veja como um homem, uma mulher de Deus pode manter e pode recobrar suas esperanças em meio às tempestades. E por tabela, Lucas quer que a gente enxergue o caminho percorrido por aqueles que perdem as esperanças na hora do temporal. E eu vou concluir aqui. Achei que eu fosse pregar tudo. De 8, preguei 3 páginas. Mas eu concluo hoje à noite, eu não quero correr. Porque o que eu quero que você grave e leve daqui é o seguinte. A vida é uma jornada. Nós deixamos a cidade da destruição, estamos a caminho da cidade celestial. Estamos todos num navio. Ora, o céu está ensolarado, pintado de azul e prata, nuvens e céu azulado. Ora, ventos fortes, contrários, terríveis, escuridão, densas trevas, medo, pavor. E faz a diferença quando alguém está ancorado em Jesus, o autor e o consumador da fé. Faz a diferença. Faz a diferença quando nós, como Paulo, temos experiências diárias com Cristo Jesus. Lendo as Escrituras, orando, buscando, como Lucas tenta nos mostrar nesse texto, buscando inspiração para prosseguir, fixando os nossos olhos na tão grande nuvem de testemunhas que Deus coloca para nos inspirar. E aqui Lucas coloca Paulo como alguém que precisa ser admirado, imitado. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo Jesus. Lucas está nos ensinando que uma das maneiras de se sobreviver aos temporais é você, em vez de encher sua mente com trivialidades, com séries de Netflix apenas, sites pornográficos, brincadeiras triviais. Em vez de você encher sua mente com isso, encha sua mente com heróis de fé, leia bons livros, leia literatura cristã, leia biografias dos grandes homens e mulheres de Deus, encoraje o seu coração com homens e mulheres de fibra. Lucas não pintou tantos detalhes simplesmente para a gente dizer que bacana, ou para a maioria de nós que não gosta de ler, quando chega num capítulo como esse, diz assim: vamos lá, Lucas, desenrola, diz logo o que você quer dizer, não é assim? Deus quer que a gente se encante com os homens e mulheres que são nuvens de testemunha. Deus quer que nós olhemos para Jesus, o autor e o consumador da fé. Deus quer que a gente se encante com essas pessoas. Deus quer que a gente se encante com seu Filho Jesus Cristo. Deus quer que a gente leia de novo e de novo as Escrituras e que a gente enxergue o enredo da nossa vida, a história da nossa vida, a partir da história do Evangelho. Então saia daqui desejoso, desejoso de, começando agora um novo semestre, voltando das férias, um tempo de descanso, ou talvez você não tenha tirado férias, mas de toda forma é o início de uma nova fase, é um novo semestre. Saia daqui motivado a fazer aquilo que você ainda não conseguiu esse semestre que terminou: ler sua Bíblia, ler bons livros, cultivar uma vida de oração, fazer tempo na sua agenda para você andar com Deus, ouvir Deus, ler sobre Deus, dialogar com Deus, participar das atividades da sua igreja, dos pequenos grupos, dos encontros da MCM, o café com Deus, os homens orando, o culto de oração quarta-feira, os cultos dominicais, manhã e noite. Faça esse compromisso, venha, participe, envolva-se, vibra com as vitórias. Nós acabamos de fazer uma bela reforma na secretaria da igreja. Vá lá ver, pode ir lá, é seu, é nosso. Veja o que o seu dízimo, a sua oferta tem começado a produzir em termos de diferença. Encante seu coração com isso, com a sua igreja que está crescendo, que está andando, que está progredindo para a gente fazer aquilo, tudo que a gente meditou em junho, alargar nossas fronteiras. Utilize o cartão do conquistador de almas. Espero que você não tenha se esquecido disso aqui. Três pessoas pelas quais você tem que estar orando e que devem estar no mesmo barco que você. Um barco agitado, a ponto de naufragar, um monte de problemas, um monte de dificuldades, um monte de luta, e que você deveria ter o nome dela aqui, orando por ela, dizendo: Senhor, que eu consiga levar o Jesus em quem eu ancoro a minha alma para essa pessoa. O meu desejo é que você caminhe dessa maneira. Hoje à noite, quando nós voltarmos, eu vou continuar essa mensagem. E eu quero mergulhar agora no texto mais propriamente dito. Hoje eu fiz pela manhã apenas esse apanhado. E à noite a gente volta nesse final. Então eu não vou conseguir apresentar a segunda parte do capítulo, do 21 ao 44. Eu vou me manter aqui até o verso 20. E eu quero detalhar os versos de 1 a 20 e mostrar para você de que forma Paulo ensinou esses homens a recobrar as esperanças e o que aconteceu com aqueles que preferiram não ouvir Paulo e seguir a cabeça teimosa do Júlio. Hoje à noite eu te espero aqui. Te espero com visitantes. Te espero com amigos, te espero com algum irmão da igreja que você conhece, tem visto que está um pouco afastado. Ore por ele, encoraje, traga ele hoje à noite. Meu coração, meu desejo é ver a igreja cheia hoje à noite. E você faz parte desse processo para me ajudar a trazer as pessoas que precisam do Evangelho, da glória e da graça de Deus. Que Deus te abençoe e que você aprenda a recobrar as esperanças em Cristo. Leia e releia e releia o capítulo 27 até o verso 20 e venha hoje à noite. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor encante o nosso coração, Pai, com Cristo, com Paulo, com a palavra. Abra os nossos olhos para o Evangelho. Ensina-nos a ser homens e mulheres que buscam viver com excelência. Fazer com excelência o que o Senhor nos deu para fazer. Livra-nos de ser só um funcionário. Livra-nos de ser só um empresário. Livra-nos de ser só um alguém que faz um bom trabalho. Faça de nós homens e mulheres como Lucas, cheios de excelência para a glória de Jesus, que praticam e que vivem com excelência de uma forma que encante os olhos, o coração, os ouvidos, a alma daqueles que olham para nós e para o que fazemos e dizem: ela anda com Jesus, ele anda com Jesus. E queiram, portanto, aprender de nós sobre esse Jesus. Encanta o nosso coração com os heróis da fé. Encanta o nosso coração com o autor e o consumador da nossa fé, o Jesus Cristo. Ó Deus, e se alguém dos que me ouve, talvez ainda não tenha tido um encontro, uma experiência salvadora com Jesus, que hoje possa ser agora o início do pleno entendimento de que pecamos, nos separamos da glória de Deus, por isso sofremos o que temos sofrido, mas Cristo veio e viveu sem pecado, habitou entre nós, foi crucificado, sepultado, ressuscitou o terceiro dia, e todo aquele que nele crê, não perece, não naufraga, mas tem a vida eterna. Ó Deus, faça isto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você com graça, misericórdia e paz.